Bezrat Hashem, a gente está no Daf Tzadik Vav, 11 linhas de cima para baixo. Ontem a gente finalizou com a opinião de Rebbe Yehuda e Rebbe Shimon, que diziam que quando um ladrão rouba um animal ou algum objeto e ele valoriza o valor desse objeto, como por exemplo uma vaca que engravidou, de maneira que agora ela vale mais, neste caso, vimos a opinião do Shimon e Yehuda que dizem que o valor a mais da vaca que ela valorizou fica com o ladrão. E ele vai devolver somente o valor original que ele de fato roubou. Amar Rava, continuando nisso, fala o Rava, Gazal, Vejbiach, Umachá. O ladrão roubou a vaca, por exemplo, valorizou a vaca e vendeu a vaca. Ou Gazal Vejbiach, ou que ele valorizou a vaca e depois passou isso como herança para os seus filhos. Já que o valor a mais da vaca que valorizou pertence ao próprio ladrão e ele vendeu isso, realmente esse dinheiro vai para ele, ele só vai precisar devolver para o dono original o valor da vaca e o valor a mais é lucro dele. A venda foi válida. Bai Rava. Sobre isso, então, perguntou Rava, tudo isso que a gente falou é se o próprio ladrão, nas mãos do próprio ladrão, a vaca subiu de valor. Porém, se ele vendeu a vaca da própria maneira como que ele roubou, e a vaca valorizou depois que já pertencia ao comprador, será que também neste caso a gente diz que o valor a mais pertence ao comprador? E agora somente a própria vaca vai ter que voltar para o dono original? Bater de Baia, Hadar Passo, depois de ter levantado essa questão, o próprio Rava já respondeu, assim como o primeiro, o ladrão, ele tinha esse direito que se a vaca subisse de valor, o valor a mais fica para ele. Quando ele vendeu a vaca, ele também vendeu esse direito para o comprador, então também nas mãos do comprador, se ela sobe de valor, somente a própria vaca que volta para o dono original, mas o que valorizou fica nas mãos do comprador. Bairava, mais uma pergunta que questionou o Rava sobre esta lei, como é que vai ficar a lei caso quem roubou é um goi, não um judeu, e nas mãos dele a vaca subiu de valor? Amalei Ravacha Medifli Ravina, perguntou Ravacha para o Ravina, sabemos que o motivo desta opinião, que se o ladrão rouba a vaca, ela sobe de valor, o que ela valorizou fica com o ladrão, isso na verdade é uma instituição dos sábios. Os sábios vieram e instituíram que para facilitar a tshuva, o processo de arrependimento, a devolução do furto, os sábios vêm para facilitar isso e decretaram que o que a vaca valorizou fica na mão do ladrão, para ele não precisar devolver também isso. Mas já que é um decreto dos nossos sábios, a gente decreta para ajudar a um judeu a fazer tshuva, mas para ajudar a um não judeu, a gente não tem necessidade de decretar isso. Amarlei, então a questão é, por que o Rava, como é que o Rava questionou? Será que se um goi subiu, nas mãos do goi, levantou, subiu o valor da vaca, será que ele vai ter que devolver ou não? É óbvio que não, se tudo isso é um decreto dos sábios, é lógico que a gente não vai fazer essa instituição para um goi. Amarlei respondeu outro, Lotzicha, que gom desavne em Israel. Fala, não, se trata que um goi roubou a vaca, mas depois ele vendeu para um comprador judeu. E nas mãos do judeu, a vaca sobe de valor. Neste caso, que a gente perguntou, será que o que valorizou fica na mão do judeu ou não? Fala, que maraço, sof, rabá, mechmat, ovet, ravim, areu, que ovet, ravim. De qualquer maneira, já que esse judeu comprou de um goi, então de qualquer maneira ele não vai ser melhor do que o goi, assim como em relação ao goi não temos, ele não tem esse direito de ficar com a taxa a mais, assim também o comprador. Qual que é a questão do Rava então? Lotzicha kegon de gazal Israel, vizavna lealei, vizbicha obet chavim, vizadar obet chavim, vizavna lealei Israel. O Rava está questionando um segundo caso, se trata que um judeu roubou, vendeu para um goi, o goi investiu e subiu o valor da vaca, e depois o goi vende para um terceiro judeu. Como é que ficaria neste caso? Israel, por um lado podemos falar que já que o ladrão é judeu. E agora quem que está com os lucros na mão é um judeu. Os sábios também instituíram nesse caso que não vai precisar devolver para o dono da vaca somente a própria vaca e não o que valorizou. O Dilmal, talvez podemos falar que mandei que eu vou derrubar em Tzalov de Rabananta Kanta. Talvez podemos falar que já que teve um goi no meio, os sábios não instituíram quando isso passou por a mão de um goi. Teiko, fala que essa questão fica em aberto e não temos uma resposta final. Então, a gente aprendeu o conceito de shinui. Quando a gente faz uma mudança essencial no objeto, o objeto se torna outro objeto, um shinui. Isso faz que o objeto passe a pertencer ao ladrão. E agora o ladrão está devendo dinheiro. Esse objeto passou a pertencer ao próprio ladrão, uma vez que ele foi modificado. E o ladrão agora simplesmente tem uma dívida monetária. Amarafapa, sobre isso falou Rafapa. Raiman de Gaza Dikla Mihavrei. Uma pessoa que rouba uma árvore de tâmaras do seu amigo, Vekat Leafagam Deshale Mealeara Didei Lokani. Mesmo que se o ladrão arrancar a árvore pelas raízes e plantar ela no seu campo, mudou o lugar do campo, mesmo assim, isso não é considerado um shinui, uma mudança na própria árvore. E essa árvore continua pertencendo ao dono original. Mas, taima, e o motivo é Meikara dikla mikrei Vehashta nami dikla mikrei. O motivo é que esta árvore era chamada de uma tamareira, e mesmo agora que ela está em outro local, ela ainda é chamada de uma tamareira. Ou seja, a própria coisa não foi modificada, isso não é válido como um shinui, e por isso ainda pertence ao dono original. E assim também Dikla Ve'avid Guvei, mesmo se ele pegou o tronco da tamareira e cortou em pedaços, Lokali, também isso não é considerado um shinui, Hashtamiyad Guvei de Dikla Mikre, porque era chamado de uma tamareira e agora a gente tem pedaços de tamareira. Ainda não é considerado um shinui bastante. Porém, Guvei Ve'avdino Kishuri, se ele pegou pedaços de madeira brutos e fez disso toras, já que ele mudou o nome da coisa, do objeto carne, isso é considerado um shinui. E realmente, a partir desse momento, isso passa a pertencer ao ladrão. Que chore ilav de gavrino que chore isutre, locane. Porém, se depois ele pegou essas toras, que eram toras grandes, e cortou elas em toras menores, isso não é considerado um shinui, porque ele roubou toras grandes. E agora ele tem na mão toras pequenas, ainda é o mesmo tipo de objeto, ele não foi modificado, isso não é considerado um shinui. Avdino kitzutita kani, porém se dessas toras ele fez tábuas, neste caso, isso já é considerado um shinui, porque ele mudou o nome da coisa e agora já pertence ao ladrão. A Gemara continua tratando desse assunto do shinui. Amarava, falorava, haiman de gaza luliva, a pessoa que roubou um lulav, que a gente usa na festa de Sukkot, ve'avdinu hutzei, e arranca suas folhas, kane, isso é considerado um shinui, de meikar oliva, meikar ve'ashta hutzei, porque antes, todo esse monte de folhas era chamada ululav, que é o caule com todas as folhas presas, e agora é um monte de folhas, não é o mesmo nome, não é o mesmo objeto, por isso é considerado um shinui. Da mesma maneira, hutzei ve'avdinu hufia, kane, meikare ahutzei ve'ashta hufia, se ele pegou as folhas. E a folha do lulav, como nós sabemos, ela é dobrada, cada folha é feita de duas camadas. Ele separou as camadas e criou com isso uma escova. Também isso é considerado um shinui, porque antes era chamado de folhas, agora temos uma escova. Porém, hufia ve'avdinu sharsha lo kane. Porém, se ele pegou essa escova e montou com essas folhas uma corrente, isso não é considerado um shinui, mas está mal errado, é só ter levado a rúfia. Porque novamente a pessoa pode destruir essa corrente que foi formada e juntar todas as folhas e formar com isso de novo a escova. Então não é um shinui completo, uma vez que dá para voltar a o que era antes, por isso não é considerado um shinui. Bai Rav Papa, sobre o ladrão que roubou esse lulav, pergunta o Rav Papa, Nechleka atiomet mal. Como é que vai ficar a lei se ele rachar o caule no meio? Como nós sabemos, o lulav é formado por um caule duro no meio e as folhas em volta. Como é que vai ficar a lei se ele achou no meio o caule. Tashma, responde a Gemara com uma prova de Amar Rebi, falou Rebi Matun, Amar Rebi Shob Levi, Amar Rebi Shob Levi, com relação às leis de Sukkot, Nitrat Yom et Patur. Se cortou a cabeça, o topo do Lulav, esse Lulav não pode mais ser usado na festa de Pesach, e é Passur. Mas lá, Voadin Nechleká, podemos falar que assim como se cortou o topo do Lulav, assim também se ele foi cortado no meio. Fala que não, Lo, Nitnashani, Dachasela, não, fala não, justamente se foi cortado a cabeça do Lulav, a gente fala que ele já é um Lulav Passur e não pode ser usado na festa. Mas se foi rachado no meio, talvez ele sim pode ser usado na festa. Então também não temos uma prova como é que vai ficar a lei de um ladrão que roubou um lavo e depois rachou a cabeça do tronco no meio. Será que nesse caso a gente fala que é um chinelo ou não? E cadê? Há uma outra versão desse debate. Tashma, que de fato a gente sim trouxe uma prova com relação a essa questão. De Amar Rav Matun, Amar Rav Moshe Benlevi, Vlor Rav Matun, Amar Rav Moshe Benlevi, Nechlekat Yomet, Nasikim, Shintat Yomet, Upasul, Shma Minah. Ah, fala o Rav Matun claramente que se um lav rachou no topo, é como se fosse que todo o topo foi cortado fora, ele é passul, ele não pode mais ser usado na festa de Sukkot. Assim como a gente vê que ele não pode ser usado na festa de Sukkot, ele já não é mais considerado um lav completo, e por isso o ladrão passa a pertencer a ele, é um shinui, e agora ele tem uma dívida monetária. Amar Rav Papa, com relação a essas leis, falou Rav Papa, Hai mande gazal afra mechavrei ve avdi levinta. Uma pessoa que rouba terra do seu companheiro e constrói com isso um tijolo. Lokane, isso não é um chinui e continua pertencendo ao dono original. Mas taima, o motivo é de hadar mechavrei afra. A gente pode pegar esse tijolo, quebrar ele, moer ele e voltar a ser terra, pó, como era antes. Porém, ele vinda de Abde Afra, porém, se ele roubou um tijolo e ele destruiu o tijolo e fez disso pó, terra, carne. Então, nesse caso, isso é considerado um shinui, porque ele modificou o objeto. E agora isso pertence a ele. Mayamat, Dilma, Hadar, ve Abde Levinta, Hai Levinta Achrite, Uparim Hadashot, Baolekar. Ou seja, talvez você vai me dizer que mesmo um ladrão que roubou o tijolo e esfarelou ele, isso também não é um shinui, porque a gente pode pegar novamente a areia e fazer com isso o tijolo novamente. Não, fala Gumará. Se ele vai fazer um segundo, mesmo se ele vai fazer um segundo tijolo, isso é um novo tijolo. Não é o mesmo tijolo. E sim foi um novo objeto que parece com o anterior, mas é um novo objeto que foi criado. Então não é que dá para voltar à situação anterior. Um ladrão que rouba areia, rouba terra e faz um tijolo, é só quebrar o tijolo e a gente voltou para o estágio anterior. Já um ladrão que rouba um tijolo e faz terra, não tem como voltar para o mesmo tijolo. Mesmo se a gente for construir um tijolo, é um novo tijolo, por isso, nesse caso, isso sim é considerado um shinui. Uma lei parecida, Amrafapa também falou Rafapa, um ladrão que rouba um pedaço bruto de prata, Lokane, se ele pegou essa prata bruta e fez com isso moedas de prata, isso não é considerado um shinui. Maitaima, Haderab de Leonasca, e o motivo é, porque já que ele pode derreter as moedas e voltar ao estado anterior, voltar a ser um pedaço bruto de prata, então já que é um shinui que dá para voltar atrás, isso não é um shinui suficiente. Porém, Zuzir de Leonasca, porém, se ele roubou moedas de prata e com isso ele fez uma barra de prata, carne, isso sim é considerado um shinui e o objeto pertence a ele. Mayamar, Tadar, Abdel, Zuzé, Panim, Kadashot, Baulekan. E se você vai me dizer, também neste caso, que ele fez a barra de prata, ele pode voltar a fazer as moedas. Fala agora, não, mas se ele vai voltar a fazer as moedas, vai ser uma moeda nova, não é a moeda anterior, então não tem como voltar para o estágio anterior, e por isso é considerado um shinui. Por isso, a pessoa que rouba uma barra de prata e com isso faz moedas, isso não é um shinui, porque tem como voltar atrás. Já alguém que rouba moedas e faz com isso uma barra, isso é um shinui, porque não tem como voltar para o mesmo objeto. Shchimei bevidun chadetei lokali. Se a pessoa pegou moedas sujas, que a prata já se estragou, e renovou elas, limpou de maneira que elas ficaram novinhas, a prata ficou mais pura, isso não é considerado um shinui. Por quê? Porque tem como voltar atrás. Por Porém, se ele pegou moedas novas e estragou um pouco elas, fez elas se gastarem mais, isso sim é considerado um shinui, e ele passa a pertencer às moedas. Você vai falar, mas mesmo que ele sujou, tem como limpar, tem como voltar para trás? Uma vez que a prata já se sujou uma vez, mesmo que a gente vai limpar ela, não vai ficar a mesma coisa. Por isso, uma pessoa que pega moedas e gasta elas, isso é considerado um shinui que não tem como retornar atrás, e por isso o objeto passa a pertencer. Depois da nossa Mishnah, no fim da nossa Mishnah que vimos, depois dela trazer toda a discussão com relação ao shinui, a Mishnah finaliza e diz: Zeklal, esta é a regra geral, kol hagazlanim meshalmim keshat hagzirah, todos os ladrões, uma vez que o objeto passa a pertencer a eles, eles pagam a dívida monetária do valor do objeto roubado na hora que ele roubou. Se ele roubou um bezerro, que valia X, ele fez um certo shinui no animal, o animal passa a pertencer a ele, ele tem uma dívida de X, mesmo se depois o bezerro descer de valor, ele vai ter que pagar o valor do bezerro na hora que ele roubou. Mas a princípio, essa lei já foi dita anteriormente na Mishnah. Por que a Mishnah novamente retoma esta lei? Leatuei mai, o que isso vem nos ensinar? Responde Agmará. Leatuei hadi amarav ila. Veio nos ensinar a lei que falou o Rav Ila. Ganavta levnase ail egel levnase shor. Se a pessoa rouba um filhote de ovelha, isso se torna um animal maior. Ou que ele rouba um pequeno bezerro e se torna um grande boi. Mesmo que ele não fez nenhum shinui com suas próprias mãos, e sim isso aconteceu naturalmente, mesmo assim, nasce shinui beadovikno, também isso é considerado um shinui, uma vez que o próprio corpo se modificou, isso passa a pertencer a ele e ele paga o valor que ele roubou. Logo, tavach machar shalom tovach shalom mocher. Com relação às leis de um ladrão, tem uma lei que diz que se ele matou o animal, bateu o animal que ele roubou, se o animal ainda pertencia ao dono original, ele tem que pagar uma taxa a mais. Então, nesse caso, já que o animal já pertence a ele, ele não tem que pagar essa taxa a mais. Raul Gavra, agmarada de um episódio de uma pessoa de Gazal, panda de Tore Mechavrei. Ele roubou alguns bois do seu amigo, que estavam amarrados numa corda. Azal, Karaveu, Krava, Zarabeu, Zara. Ele pegou os bois, arou com eles o seu campo e semeou o campo. Lebesof, Adrino Namarei. No fim das contas, pegaram um ladrão e ele devolve os animais para o dono original. Adrakamei de Rav Nachman. Esse julgamento veio perante o Rav Nachman. Amar Lehu falou Rav Nachman. Zilu Shomu Shivcha de Ashbach. Ele vai ter que devolver não somente os bois que ele roubou, também o que o seu campo valorizou graças a esses bois. Ele vai ter que pagar o campo, sem as plantas, tinha um certo valor. Agora que o campo está cheio, está todo semeado e arado, ele tem um valor a mais. Ele vai ter que pagar isso para o dono dos animais. Amar Lei Rava perguntou o Rava para o Rav Nachman, Tori Ashbach Alaro Ashbach, por que você diz que todo o valor a mais do campo tem que ir para o dono do boi? O campo subiu de valor, mas isso é graças aos animais, mas também graças à terra do próprio campo. Então, por que todo o valor vai para o dono dos bois? Amar, respondeu Rav Nachman, Mikamina Nishaimu Kulei, paga Kamina. Eu falei para avaliar o valor, mas não falei que ele vai ter que pagar todo o valor. Realmente, a gente vai avaliar quanto o campo valorizou e metade desse dinheiro vai para o dono dos animais. Amar Lei questionou novamente, orava, Sof Sof, Gzeilau, Veka Adrabeine, Detran Kola Gazalim, Shalim Shalim Gzeilau. Perguntou Rava, ainda não entendo. Nossa Mishnah fala que uma pessoa que roubou, se ele tem o próprio objeto roubado, ele pode devolver o próprio objeto, e se tinha um certo valor, ele devolveu esse valor. Então ele roubou um boi, ele devolve esse boi. Porque agora ele tem que pagar tudo o que ele lucrou através desse boi. Amarley falou, o Rav Nachman por Rava, Lo aminalach ki etiva bedina lo teima limidei. Eu já te falei, quando eu estou durante um julgamento, você não tem que me questionar. De Amar Huna Chavrin Alai, Ana Veshur Malka Chai Bedina. Já falou o nosso amigo Huna que eu e o Shmuel somos bons juízes. Então por que você fica toda hora questionando? Hai inish gazana atika u beina deknesei. O motivo que eu falei isso é que mesmo que segundo a lei você está certo e eu não posso cobrar esse dinheiro do ladrão, mas este homem é um ladrão profissional. Ele já está roubando faz muitos anos. E eu quero punir e castigar ele com uma taxa a mais, mesmo que segundo a lei seca não poderia cobrar isso. Eu estou cobrando uma taxa a mais porque se trata de um ladrão. Uma nova Mishnah. Essa Mishnah dá continuidade à Mishnah anterior. Vimos que quando o ladrão faz o shinui, faz uma mudança, modifica a cara do objeto, isso passa a pertencer a ele. Será que o ladrão tem que arcar também com a desvalorização do objeto? Fala nossa Mishnah. Gazal bema veizkina. Se ele roubou uma vaca, um animal, e o animal envelhece. Avadim veizkina, o que ele rouba um escravo, e ele envelhece. Meshalem kishata gizila. Diz a primeira opinião. Se ele roubou um valor com roubou um escravo com um certo valor, ele vai ter que pagar este mesmo valor. E se agora o escravo está desvalorizado, isso é problema dele. Isso é um shinui, o escravo pertence a ele, e ele vai pagar o valor original que ele roubou. O Reb Meir discute com a lei do escravo e diz que no caso do escravo mesmo, que ele está desvalorizado, ele pode devolver o próprio escravo velho para o dono. A gente vai tratar da opinião de Reb Meir mais para frente. Gazar matbea venizdak. Da mesma maneira, se ele roubou uma moeda e a moeda quebrou, peirot verikivu, ou que ele roubou frutas e elas apodreceram, yain veichmit, ele roubou vinho e o vinho azedou, meshalem kishatagzirah, em todos esses casos, ele, já que foi feito um shinui, então o objeto passa a pertencer a ele, a desvalorização é prejuízo dele e ele vai ter que pagar o valor original. Porém, fala Mishnah, matbea venifsal, se ele roubou uma moeda, ele não quebrou a moeda, mas simplesmente o governo anulou esta moeda. Trumá venitmet, ou que ele roubou frutas que eram santificadas como trumá, e elas se impurificaram. Então as frutas estão aí. Uma pessoa que vai ver, são frutas normais, elas não foram prejudicadas. Simplesmente a lei diz que já que elas são impuras, elas têm que ser queimadas. Hametz avarav pesach, ou hametz, que ele roubou e passou o pesach, chamando que é um hametz proibido. Bema venedava verá, ou que ele roubou um animal e uma outra pessoa fez um pecado com este animal, de maneira que o animal deve ser abatido. Ou shenifsela margabea bisbeach, ou que o animal, por um certo motivo, não pode mais ser usado como sacrifício. Ou shenitanotzede isaquer, ou que o animal matou uma pessoa, de maneira que o animal deve ser apedrejado. Em todos esses casos, o menos faneja, ele vai poder devolver o próprio objeto roubado. E o motivo é porque isso é exekshenomikar. O motivo é o seguinte, uma pessoa que pega um objeto e prejudica ele, de maneira que a gente pode ver fisicamente que ele foi prejudicado, como frutas que estão apodrecidas, ele roubou frutas, agora ele não pode devolver frutas apodrecidas. Isso é um shinui, as frutas são dele, ele vai ter que pagar o valor original. Porém, se ele roubou frutas e elas foram impurificadas, já que é um prejuízo indireto que não tem como ser visto com o olho físico, ele vai poder, segundo a lei, ele vai falar, olha, eu roubei frutas, eu estou dando as frutas para você. É lógico que ele transgrediu um pecado grave, mas monetariamente a gente não tem como cobrar ele, uma vez que ele roubou frutas, está devolvendo frutas, e assim com relação aos outros exemplos. Vimos então que se a pessoa roubou uma vaca e ela envelheceu, ele disse já um sinui e ele vai ter que pagar o valor original. Amar Rav Papa, falou Rav Papa, não esquina esquina mamash. Quando a gente diz que a vaca envelheceu, a gente não precisa que a vaca realmente fique um animal velho. Ela afirma o karchá. Basta que a vaca, o animal, ficou mais fraco. Isso já é um shinui bastante e ele vai ter que pagar o valor original. Pergunta a Gmará, sendo assim, por que então a nossa Mishnah falou que roubou um animal e ele ficou velho? Responde a Gmará, karchá, que goniskina droadar bari. Fala, não, a Gmará está falando o seguinte, assim como um animal que fica velho não volta a ficar jovem, assim também, se ele pegou uma vaca e ela enfraqueceu de maneira que ela não voltará a ficar forte, isso é considerado um shinui e ele vai ter que pagar. Agora, a Mishnah, a Gemara vai trazer duas versões com relação à nossa Mishnah, daqui a pouco. Existe uma versão que muda completamente as opiniões da nossa Mishnah. Como introdução para isso, a Gemara traz um episódio para mostrar quanto os sábios eram meticulosos em trazer o ensinamento no nome da pessoa certa. Amar Rei Makshish Avrei de Rav Chisda falou o Makshish, filho de Rav Chisda, para o Ravash. Achika Amrei Mishmei de Rabbi Yohanan, assim me ensinaram no nome de Rabbi Yohanan, afiro ganav talev nasse ail egel nasse shor, mesmo se roubou um bezerro e naturalmente o bezerro cresceu, nasse shinui beado, isso é considerado um shinui, ve knao, e o animal pertence a ele, e ele vai ter que pagar o valor original. Logo, tzavach machar shalom tovach shalom mocher, logo se o ladrão mata, abate esse animal, ele não vai ter que pagar a taxa mais porque esse animal já pertence a ele. Amar leis, o outro, lava minrach, lotaf, lechgave, eu já te adverti para você não confundir o nome dos sábios. Aum ishmei de Rabbi Ila, Itmar. Saiba que o que você falou está certo, mas não foi dito o nome de Rav na Rabbi Yohanan, e sim foi dito o nome de Rabbi Ila, de tanto que eles eram meticulosos. E agora, vamos tratar da nossa Mishnah. A nossa Mishnah falou o seguinte: a primeira opinião disse que se a pessoa roubou um escravo ou um animal, e eles envelheceram, isso é um shinui, e ele tem que pagar o valor original. Veio o Rabi Meir e disse que com relação ao escravo, a lei não é assim. Por quê? Porque o escravo, com relação a certas leis, ele é comparado a um terreno. E com relação a um terreno, temos uma lei que diz karka inanigzeret. Ou seja, se a pessoa pega um terreno, mesmo que ele vai tentar arar e fazer um shinui no terreno, isso não vai passar a pertencer ao ladrão nunca. A pessoa não pode roubar um terreno, fazer um shinui e pagar depois o dinheiro. Não. O terreno sempre continua pertencendo ao dono original. O Rabi Meir sustenta que o mesmo se aplica também a um escravo. Também um escravo continua pertencendo ao dono original. E por isso, mesmo que ele tenha envelhecido, o ladrão pode devolver o próprio escravo. Amar Reb Hanina Bar Avdimi. Amar Rav. Falou Reb Hanina Bar Avdimi em nome de Rav. Halakha que Rabi Meir. A lei fica como o Rabi Meir, que os escravos foram comparados às terras, e logo eles pertencem ao dono original, e mesmo envelhecidos, eles podem ser devolucionados. Pergunta a Gemara, como é que pode ser? Verav, Shavik, Rabanan, Gadak, Rabi Meir, se temos na nossa Mishnah uma discussão entre todos os sábios e o Rabi Meir, por que o Rav fixou que a Halakha fica como o Rabi Meir, e não como todos os outros sábios? Amrei, Mishum, Debraita, Ifratani, responderam que o Rav, ele tem uma braita, que na Braita as duas opiniões da nossa Mishnah são trazidas, porém, ao inverso. O Rabi Meir sustenta que nos dois casos ele tem que pagar o valor original, enquanto o Rabanan, os outros sábios, sustentam que no caso do escravo ele pode devolver. Então ele está fixando a lei como os sábios. Pergunta a Gemara, Rav Shavik Matita Nivada de que Braita? Tudo bem, a Mishnah tem uma versão e a Braita tem uma outra versão. Nós sabemos que a Mishnah, ela tem um peso maior do que uma braita. Logo, por que o Rav vai atrás da braita e não atrás da Mishnah? Responde a Gemara, Rav, matrit inami ifra tani. Fala a Gemara, não. O Rav, depois que ele viu a versão da braita, ele modifica a versão da Mishnah. E por isso ele diz que, na verdade, a opinião dos outros sábios é que o escravo continua pertencendo ao dono original e ele pode ser devolucionado, e por isso que ele fixou assim a lei. Ainda questiona a Gemara, o Maita e Maderab de Afik Matritin Mikmi de Braita, Aderaba, Nefok de Braita Mikmi de Matritin. Tudo bem, mas por que o Rav ele modificou a versão da Mishnah por causa que ele viu a versão inversa da Braita? Ao contrário, devemos inverter a versão da Braita por causa da versão da nossa Mishnah, porque a Mishnah geralmente ela é mais correta. Amrei Rav Nami Matritin Ifra Atne. A primeira explicação diz que o próprio Rav, quando ele aprendeu essa Mishnah dos seus mestres, ele já aprendeu a versão inversa. E por isso ele fixa a lei como opinião dos sábios, que diz que o escravo pode ser devolucionado mesmo que tenha envelhecido. Vem vai teima, uma outra resposta, que Rav, Hada, Mikmei, Hada, realmente, se tivéssemos uma Mishnah contra uma Braita, a gente não deveria inverter a versão da Mishnah por causa da versão da Braita. Porém, temos uma Mishnah contra duas Braitas. Nesse caso, a gente muda a versão da Mishnah. E agora a Mishnah vai trazer a segunda Braita, que diz que a opinião dos outros sábios é que os escravos foram comparados com as terras e eles podem ser devolucionados. Detalhe, olha só, Beto. Hamachlif para Bechamor, duas pessoas, um tem uma vaca, um tem um burro. E eles trocam a vaca pelo burro. Vealdá, porém a vaca deu à luz. Agora, a vaca está em outro lugar. Então, os dois proprietários, com o burro, ele passa o burro para o outro e automaticamente a vaca que está em outro lugar passa a pertencer ao primeiro. E agora a vaca deu à luz. E a gente não sabe exatamente em qual horário a vaca deu à luz. Quando ela pertencia ao primeiro ou quando ela já passou a pertencer ao segundo. Logo, de quem que é o feto? Se ela deu à luz na mão do primeiro, então a vaca passou para o outro, mas o bezerro pertence ainda ao primeiro. Se ela deu à luz depois que ela já passou para o segundo, então também a vaca, também o bezerro pertence ao segundo. Como é que fica aí nesse caso? A gente tem uma dúvida. O mesmo se aplica a uma serva que estava grávida, que dois homens venderam a serva de um para o outro. Porém ela deu à luz, agora a gente não sabe, estão discutindo, será que ela deu à luz quando ela ainda pertencia ao primeiro ou depois que ela já foi vendida para o segundo. Se o primeiro diz que ele tem certeza que foi na posse dele e o outro fica quieto, acaba. Já que ele tem certeza e o outro não tem certeza, ele fica com o bezerro ou o filho da serva. Zeomer, Eniodea, Zeomer, Eniodea. Se os dois dizem que eles não sabem, e a Chloco, nesse caso a gente divide ao meio e o valor vai para os dois. Zeomer, Birchuti, Zeomer, Birchuti. Porém, se os dois dizem com certeza que foi, que pertence a ele, o primeiro diz, eu tenho certeza que a vaca deu a luz quando pertencia a mim, e o outro fala, não, eu tenho certeza que ela deu a luz quando pertencia a mim. Nesse caso, então, nesse caso, o vendedor, o primeiro proprietário, vai jurar que ele tem a obrigação de jurar que ele está falando a verdade, que realmente ele, a vaca deu a luz na posse dele, e se ele jurar, ele vai ficar como o bezerro. Divrei Reb Meir, essa é a opinião de Reb Meir. Vakakamim, já os outros sábios discutem e diz, eles vêm lá, temos uma regra que diz que não se jura, aprendemos do Pasuk, que não se jura sobre terras, e o mesmo se aplica também aos escravos. Vemos uma braita clara, que a opinião de Reb Meir é que os escravos não são comparados às terras, e a opinião dos outros sábios é que os escravos sim são comparados à terra. Logo, o Rav inverte a versão da nossa Mishnah, de maneira com que a opinião dos outros sábios é que o escravo ele não tem como ser roubado, porque ele é comprado a uma terra que não pode ser roubada, ele continua pertencendo ao dono original, logo mesmo que ele está envelhecido, já que ele ainda pertence ao dono original, ele pode ser devolucionado. Finaliza a Gemara com uma pergunta. Hai, alaha, Reb Meir, alaha kerabanan. Se você está falando que toda a opinião de Rav está baseada no que ele inverte a versão, então por que ele falou que a lei fica como o Reb Meir? Ele tinha que falar que a opinião fica como os sábios, porque ele diz que os sábios que falam isso, segundo a versão dele. Ele está falando o seguinte, a minha versão é inversa, mas segundo a versão de vocês, a lei fica como o Reb Meir, ou seja, a lei fica como aquela opinião que diz que o escravo pode ser devolucionado, que segundo a versão de vocês é a opinião de Reb Meir. Contudo, até a próxima.